Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. É sexta-feira e por isso mesmo recebemos novamente, como lhe disse há pouco, o médico veterinário Nuno Paixão. Olá Nuno, bem-vindo.
Olá. É tão bom estar aqui outra vez com vocês.
Oh Nuno, vamos falar de uma coisa muito comum nesta altura do ano: tosse e espirros. Portanto, não os nossos, não é? Dos animais, claro. Mas diz-me, as causas da tosse, eles tossem porquê?
Bem, a gente pode ter muitas causas. Podemos ter coisas simples como uma reação alérgica a qualquer coisa e eles começam a tossir ou com espirros. Porque o pulmão começa a reagir. Ou podemos ter tosse já de origem cardíaca, com uma insuficiência cardíaca, quando o coração dilata muito e começa a comprimir os brônquios, faz com que eles tossam. Quando temos um paciente com uma insuficiência cardíaca congestiva, que tem edema, ou seja, acumular líquido no próprio pulmão, ele começa a tossir para tentar deitá-lo fora. Portanto, podemos ter coisas tão ligeirinhas quanto andei a cheirar qualquer coisa lá fora na rua e agora estou. Por exemplo, também temos outra grande causa de tosse. Algumas raças são propensas para aquilo que chamamos colapso traqueia. Ou seja, a traqueia é demasiado pequena, colapsa. Em vez de ter o tamanho que deveria, ela fica mais apertada.
Okay. E que raças são essas já agora?
Normalmente Yorkshires, caniches.
Bulldog francês também ou não? Esse aí é diferente.
Bem, o bulldog francês normalmente tem uma coisa que é uma hipotraqueia, ou seja, uma traqueia mais pequena do que deveria para o peso dele, como os bulldogs ingleses. Nós, quando falamos de raças demasiado, entre aspas, fabricadas pelos humanos, eles têm muitos defeitos e o bulldog é um bom exemplo, porque se tornou um cão de moda. É um cão que teve uma moda muito, muito frequente. Mas, por outro lado, se nós tivermos um cãozito, um gato a tossir, e um gato a tossir normalmente nunca é bom, okay? Os gatos têm alguma propensão para bronquites alérgicas, bronquites asmáticas, que respiram de uma forma mais pesada, na inspiração demoram mais tempo a deitar fora, e podem tossir ao mesmo tempo, porque os brônquios se começam a fechar pela asma, pode fazer com que eles tossam. A grande diferença entre cães e gatos é que é difícil de nós percebermos que o nosso gato tem intolerância ao exercício. Ao contrário do cão, que nós vamos até à rua e notamos que ele está mais cansado, notamos que ele começa a arfar mais, que a seguir a dar duas ou três corridinhas lá fora, começa a tossir. Uhum. E isso é uma razão para ir perceber porquê é que ele está a tossir. Os gatos, como são mais sossegadinhos, a gente assume que eles dormem 24 horas por dia, eles estão em cima... Agora, das televisões é horrível, dormir em cima dos LCDs não dá.
Já não dá jeito.
Não dá jeito nenhum. Eles devem andar deprimidos por causa disso, esta coisa. Mas dormir em cima dos eletrodomésticos, porque são quentinhos, era a grande razão pela qual eles dormem em cima dos eletrodomésticos, ou algo mais alto. Se eles estão a dormir, nós não nos apercebemos tanto. E a intolerância ao exercício nos gatos é mais difícil de os donos, dos tutores, se aperceberem de que eles estão com esse problema. Podem só demonstrar tosse. Normalmente tosse no gato nunca é bom. Nunca é uma coisa muito, muito simples. O espirro pode ser. Podemos ter rinotraqueites felinas, ou seja, inflamações do nariz e dos olhos, das conjuntivas, que eles começam, parecem constipados, como nós.
Eu ia-te perguntar isso, precisamente, se eles também se constipam.
Como nós não. Existe alguma combinação de bactérias e vírus que podem levar a uma coisa chamada, por exemplo, a tosse do canil. Que eu recomendo que falem com os seus médicos veterinários assistentes sobre o reforço de uma vacina para a tosse do canil, que pode ser feita. Agora, aquela gripe, como nós estamos habituados a nós, não é frequente acontecer. Pode acontecer alguma influenza e alguma parainfluenza, ou seja, esses vírus associados à gripe, nos cães e nos gatos, mas não tem o mesmo canil. É muito difícil de eu espirrar para cima do meu cão e causar-lhe gripe igual à minha. Até porque... E pode parecer muito estranho, mas há muita gente que tem uma relação muito próxima com o seu cão e com o seu gato. A gente pergunta às pessoas essa relação para tentarmos perceber como é que eles vivem no seu dia-a-dia. E a maior parte das pessoas permite ao seu cão e ao seu gato aquilo que não permite a 90% do resto das pessoas. Porque dormem na cama, porque estão na casa de banho connosco, aquilo é tão próximo que é natural que haja alguma transmissão sempre de doenças, dessas zoonoses, dessas doenças.
Mas, por exemplo, para um humano que está constipado ou que está a desenvolver uma gripe, aconselha-se a que guarde alguma distância do cão ou do gato, o animal de estimação, ou regra geral não há problema?
Eu vou dizer, regra geral não há problema. Agora, há sempre exceções e eu nunca posso garantir, isto em medicina, claro. Não há certezas absolutas de quase nada. Agora, uma distância higiênica, ou seja, manter aquela, não estarmos a espirrar e a tossir para cima dos nossos cães, até porque claro. não é bom para nada. Aquilo que a gente faz com os outros em casa, mas também não precisamos nos afastar, pô-los a viver noutra casa naquele momento.
Pô-los a mão à frente,
exatamente.
Sim, por exemplo.
O cotovelo, é melhor o cotovelo.
Mas eles
porque depois assim vamos fazer festas com
ela. Festinhas não vale a pena, exatamente. Boa indicação. Tinha outra dúvida também, Nuno, que é a questão da bola de pelo. Como é que se distingue se é um gato, por exemplo, que está com essa chamada bola de pelo ou se está com algum problema de saúde mais complicado?
De uma forma geral, felizmente as bolas de pelo não são um problema que leve. Pode levar, em casos extremos, a problemas graves, mas a esmagadora maioria das vezes não é. A bola de pelo tem tosse que muitas das vezes está associada até ao vómito. Ou seja, eles tossem até vomitar. E acabam por juntar as duas coisas. Não é o pelo que vai para a traqueia. Okay? Há muito essa ideia, às vezes, de... ele está a lembrar, os pelos vão para a traqueia, depois eles tossem que é para deitar cá fora. Sim, pode ser uma pequena quantidade, pode ser um ou dois, como nos acontece a nós. Que não queremos admiti-lo, mas acontece-nos com alguma frequência. Mas o tossir seguido de vómito, então aí sim é porque eles lambem-se, eles lavam-se, os gatos não precisam de banhos minimamente frequentes porque eles são extremamente higiênicos, e o facto deles se lamberem, deles se lavarem é que faz com que eles acumulem essas bolas de pelo, que hoje em dia a maior parte dos alimentos de boa qualidade já têm componentes que vão dissolvendo essas bolas de pelo e não permitem que elas se acumulem. Antigamente era mais difícil porque os pelos agarravam-se uns aos outros, faziam uma bola, um tricobenzoar, que é uma coisa, que é aquilo que se chama, que é uma pedra feita de pelo, que podia causar obstruções gastrointestinais. Hoje em dia já é mais difícil, mas também existem suplementos para evitar isso. Nós temos um gato com pelo comprido, que está sempre a lamber-se, está sempre a lavar-se, que ele é muito preocupado com a sua própria higiene, a gente pode utilizar pastas de malte comerciais que ajudam a eliminar esse pelo e impedem a formação desses tricobenzoares.
Portanto, para os donos, do ponto de vista sonoro, é relativamente fácil identificar?
Sim. Um gato que esteja a tossir por um problema cardiorrespiratório vai ter outros sintomas e está muito mais doente do que um gato que eventualmente tossiu porque quer deitar cá para fora uma bola de pelo. A não ser que ele já tenha uma bola de pelo tão grave que aí já vai ter sintomas de obstrução gastrointestinal. Que já serão outros, aí ele já vai ter dor abdominal, já vai ter vómitos constantes, já não é só a tosse em si. Porque nós não nos podemos esquecer que quando vomitamos temos tendência a aspirar algumas coisas para a própria traqueia. E esse aspirar desse conteúdo, quando alguém diz assim, vem-me um vómito à boca, isto não é uma imagem bonita, mas vem-me um vómito à boca. Sim, porque é um conteúdo tão ácido, com um pH tão alterado, que quando ele toca na glote, quando ele toca na traqueia, entra só uma gotinha, o próprio aparelho respiratório tem que reagir e tem que deitar cá para fora rapidamente, porque se aquilo chega aos pulmões pode causar pneumonias por aspiração e outras coisas que realmente são complicadas. Felizmente não é o que acontece normalmente em casa. Em casa são situações muito ligeiras e assim que alguma coisa toca na glote, ele e saiu e protegeu aqueles pulmões, que é a grande função dessa glote e dessa faringe, daquilo tudo o que está cá em cima.
Portanto, cada caso é um caso. É importante falar, claro, com os médicos veterinários que estão a acompanhar os nossos animais. E se eles espirrarem, olha, santinho também, não é?
Exatamente. Temos que... também, pronto, também não precisamos ir a correr para o médico
veterinário.
Não, exato, nada disso. O Nuno Paixão é médico veterinário, junta-se a nós sempre neste dia da semana. Obrigada, Nuno.
Obrigado,
até para a semana.
Até para a
Pet Radio, sempre à sexta-feira, na tarde em direto, depois das notícias das 7, e sempre disponível também em podcast em observador.pt. Esta edição já está por lá.
Rádio Observador. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.